Olá, queridos seguidores e ouvintes, estamos aqui para gravar mais uma edição do meu maravilhoso podcast, Against the Crowd. E hoje eu farei esta maravilhosa gravação com a minha amiga Roberta. Nós estamos tendo que gravar novamente o mesmo podcast, né? Então ela já não queria mais gravar, porque a gente teve um pequeno problema técnico, mas eu fui muito insistente, porque esse é um tema absolutamente relevante, e eu diria que o mundo não pode existir sem a nossa contribuição, Roberta, a respeito deste tema tão polêmico. E infelizmente tão mal compreendido pelas pessoas. Estávamos tendo um debate por mensagem no Instagram a respeito do tema desigualdade, né? Eu originalmente comecei essa discussão dizendo que é a minha posição, né? Que as pessoas têm que parar de reclamar e começar a trabalhar mais. Infelizmente, o mundo virou, digamos, um antro de mimimi, e a verdade é que a família em que você nasceu, o país em que você nasceu, o nível de educação que você teve na infância, o nível de digamos, escolaridade dos seus pais, que parece, né, pelas pesquisas ser um fator bem relevante, o nível de acesso de à saúde, educação, saneamento básico, etc., que você teve, né, isso é mais ou menos dado, isso é jogo jogado, não tem o que você fazer. Mas o que você vai fazer a partir disso é um problema seu. E não adianta ficar reclamando. E eu achei muito curioso que você, né, morando na Noruega, né, que é um país que não tem nenhuma desigualdade, né, muito ao contrário, deveria até ter mais desigualdade para funcionar melhor, não ser um país esquizofrênico, você quis debater esse tema. E você é uma pessoa inteligente, eu acho que é bom conversar com você e é bom falar sobre esse tema.
O que eu acho é que não é o fato que eu moro na Noruega que eu vivo numa bolha. Então, assim, eu reconheço os privilégios que eu tive durante toda a minha vida, seja a família que eu
Você acha que você
cresci.
teve privilégios?
Muitos. Eu acho
Por
que
quê?
desde a família que eu tenho, até as escolas que eu estudei, até as pessoas que eu tive oportunidade de ter acesso. Eu acho que são vários fatores que, em conjunto, me levam a lugares que algumas pessoas não vão ter acesso. E mesmo se elas quiserem, mesmo se elas se esforçarem. E
Você acha?
então,
Então
assim.
você não acredita no potencial das pessoas.
Não, eu acredito no potencial das pessoas, mas eu não acho que é tão simples quanto você fala. Eu não sei se você já viu, mas existem alguns vídeos, às vezes, que eles colocam, assim, só para também dramatizar, e eles colocam várias pessoas, e é como se fosse uma corrida. E aí eles falam: ah, por exemplo, quem é branco pode dar alguns passos para frente, quem é não sei o quê dá uns passos para frente. Aí, de repente, começa a corrida, mas é totalmente, assim, injusto, sabe? Se você for ver, porque algumas pessoas já começam com uma desvantagem muito grande. E é
Mas
assim que eu
essa
vejo. E eu não estou falando que
desvantagem,
as pessoas
Uva.
não podem superar essa desvantagem. Eu acredito que sim. Eu acredito sim no seu discurso. Mas eu só não acho que é tão simples assim.
Mas
Entende?
a vida é difícil mesmo. Mas a vida é difícil sem que seja possível que as pessoas possam superar os desafios. Eu
Mas
acredito.
o que que você acha, por exemplo, eu sei que você vai falar que eu estou dando o um exemplo que é extremo, Mas para alguém que nasceu numa família que é desestruturada, por exemplo, a mãe trabalhando de salário mínimo, precisando da ajuda do filho, às vezes, para compensar, no dinheiro que ganha, o pai alcoólatra, vivendo em um bairro subúrbio ou sei lá o quê, e indo para uma escola pública, o que que você acha que essa criança ou adolescente, como fazer para mudar a realidade? Você vai falar que, ah, pegar um livro e simplesmente, ai, deixa eu me esforçar, deixa eu estudar?
Não, a questão é a seguinte: eu contei já a história dos meus avós, que eram muito pobres, e conseguiram vencer na vida, conseguiram acumular patrimônio, conseguiram formar os filhos, conseguiram construir uma série de coisas na vida. Que você chamou de vantagens e privilégios, né? Mas eles começaram isso. Se eu tive alguma vantagem ou privilégio, foi resultado do esforço deles de saírem do nada, do zero, talvez até do negativo, para conseguir construir isso.
O
E
que que
com
seus
isso.
avós faziam?
Bom, meus avós da infância eram muito pobres. Meu avô, sei lá, colhia algodão quando era criança. Minha avó foi praticamente vendida como escrava quando o pai dela morreu, quando, desculpa, a mãe dela morreu, pelo pai, que meio que distribuiu os filhos pelo mundo, assim. E minha avó, quando ela era criança, meio entre criança e adolescente, ela era mística, né? E ela conseguiu, meus avós conseguiram sair disso. Minha avó não se formou na faculdade, ela terminou só a sexta série. Meu avô conseguiu avançar e se formou depois de já adulto, assim, já mais velho, se formou em direito e conseguiu ter uma carreira de sucesso, assim, direito na época, e isso deu oportunidade para minha mãe, para o meu tio estudarem e, enfim, e progredirem na vida. Mas alguém tem que começar, e foram meus avós que começaram, e de qualquer jeito, eu acho que, do mesmo jeito que eles, numa época que era muito mais difícil progredir do que agora. Você imagina, não tinha internet, não tinha Bolsa Família, não tinha essa quantidade absurda de incentivos, de fundações, de, enfim, de. Hoje é impossível uma pessoa minimamente esforçada não ter oportunidades. É impossível. Eu digo isso com convicção, é impossível. Por que você está rindo?
Não, eu tô rindo porque eu até entendo o que você fala, mas eu sinto que você fala de um lugar que você talvez você nem conheça pessoas que realmente são necessitadas e que gostariam de mudar de realidade. Você conhece?
Eu conheço várias. Eu
Conhece?
conheço várias. Conheço
Duvido.
várias. Conheço várias. Conheço várias. Conheço várias, inclusive eu fico muito feliz. Eu não vou citar exemplos e tal, porque acho que não precisa expor as pessoas. Mas 2 anos atrás, um cara me procurou e, na verdade, não foi bem assim. 2 anos atrás, eu participava de um grupo de WhatsApp de pessoas do mercado financeiro. E uma pessoa escreveu uma pergunta na caixa de perguntas, uma pergunta que é mais ou menos assim: como superar o desejo de se matar?
Nossa.
Não foi para mim essa pergunta, não foi para mim. Foi para um colega meu. E coincidentemente, esse mesmo cara me seguia. E ele já tinha interagido comigo, mas nunca me feito essa pergunta, nem nada parecido com isso. Mas eu fui falar com o cara e perguntei, pô, mas qual que é a sua história, tal, não sei o quê. E ele era de uma família mais simples, teve um problema, enfim, na vida e ficou com uma dívida muito grande. Que para ele era impagável, né? E o cara, enfim, não via perspectivas na vida dele. E é um cara muito esforçado, é um cara muito, muito esforçado que conseguiu e está conseguindo superar isso. Vencer na vida pelo próprio mérito, pelo próprio esforço. E isso me deixa muito orgulhoso por ele. Muito mesmo. E tem outras pessoas que são histórias assim parecidas. Uma coisa legal da internet, apesar de, infelizmente, né, ter uma parte ruim, uma parte legal de ter exposição na internet é que você. As pessoas têm a impressão de que elas te conhecem, apesar de você não conhecer elas, né? Então, por exemplo, as pessoas falam comigo como se eu fosse alguém próximo delas. Isso é muito legal, é muito legal, eu acho muito legal. Mas, apesar de eu não conhecer elas, elas me veem todo dia, entendeu? E é curioso isso, que dá essa sensação de proximidade e tal. Então, eu escuto muitas histórias, eu vejo muitas pessoas, e várias delas eu acho que vão ser bem-sucedidas pelo próprio mérito, pelo próprio esforço. Tem muitas histórias de pessoas assim, ah, nasci em uma família pobre, meus pais têm empregos, sabe, mais simples, ganham pouco, mas. A pessoa tá ali, tá se esforçando e eu acho que vai chegar.
É que, sei lá, eu acho que quando você fala de esforço, eu não sei exatamente o que você quer dizer, porque tem muitas pessoas que você vê que pegam, às vezes, mais de um ônibus para ir para o trabalho, e aí vão, trabalham para ganhar bem pouco, assim, salário mínimo, às vezes, aí pega dois ônibus, sei lá o quê, para ir para casa. E essas pessoas estão colocando esforço, estão trabalhando, mas, ao mesmo tempo, elas não estão atingindo mais.
Mas
Você
é porque
entende?
não basta esforço, você tem que ter ambição.
Mas você acha que ambição é algo natural que todo mundo tem? Ou que ambição também, mesmo se a pessoa tiver, às vezes a pessoa simplesmente não sabe como atingir aquilo que ela
Eu
tem a
adoro esse seu
ambição?
sotaque, atingir.
Ah, vai. Eu não posso falar besteira.
Pode, não tem problema. O meu podcast é raiz, não é
Raiz.
Nutella. Não é. Não, meu podcast não é produzido na Noruega.
Vai se fuder, então.
Se puder.
Idiota.
Ai. Não, mas a verdade é a seguinte: eu assisti um filme que eu te recomendo, que é Jiro Dreams of Sushi, que é de um sushi man. Ele já era velho quando ele começou a. Quando ele fez esse documentário, tem no Netflix, ou tinha. E ele dizia o seguinte, numa das partes lá. Esse filme realmente me influenciou bastante. Ele dizia uma coisa ali que era muito interessante, que é o seguinte: quando você acha a sua vocação, você tem a obrigação, até moral, de ser o melhor que você consegue, de puxar os limites ao máximo e ser o melhor que você pode ser naquela sua vocação e ir além dos limites, ir além, né, daquilo que é possível fazer naquela área, né, e realmente expandir os limites daquilo. Ele disse, inclusive, nesse mesmo documentário, que ele sonhava, e aliás é por isso que tem esse nome o documentário, que ele sonhava com sushis que não existiam ainda. Que ele fez, ele criou técnicas que não existiam na época dele, né? Que ele começou, na época que ele começou. E eu acho que é isso que falta para as pessoas, é ter. Uma vez, uma coisa aconteceu muito tocante. Assim, não, o cara não foi bem comigo. O que aconteceu foi o seguinte: eu entrei num banheiro público, né? E é verdade, eu entrei num banheiro
É,
público.
isso é inacreditável que você use banheiros públicos, mas tudo bem, pode
Não, o
continuar.
que eu quis
Sorry.
dizer, banheiro público é tipo do shopping center, entendeu?
Ah, do Iguatemi. Ok. Agora tô
É, foi o
explicado.
que eu quis dizer. Não, eu fui no banheiro público e eu acho que tinha meio que um supervisor da limpeza, sabe? E tinha um cara ali meio que da limpeza, né? E o supervisor tava meio que questionando alguma coisa. E aí o cara ali da limpeza, ele disse uma coisa na linha do tipo, não, no meu banheiro não. No meu banheiro aqui é bem feito, não sei o quê, blá blá blá. Pode ser que todos os banheiros do mundo sejam sujos, mas o meu é bem limpo. Entendeu? O cara tinha orgulho de fazer o trabalho dele. Entendeu? E eu acho isso realmente.
E foi marcante para você porque você se sentiu seguro de usar o banheiro público. Tô
Não,
brincando.
não, não. Foi marcante para mim porque é o seguinte: essa é uma coisa para o que, e eu vou dizer com bastante tranquilidade, porque as pessoas que me criticam e dizem que eu sou vivo numa bolha, sou playboy, não sei o que, blá blá blá,
Almofadinha,
almofadinha, Nutella,
Nutella é bom.
enfim, um monte dessas coisas. E as pessoas que vão escutar esse podcast depois são pessoas que muito provavelmente não trabalham com limpeza, não trabalham em serviço, em trabalhos braçais, não trabalham nisso. E aí o que me tocou foi o seguinte, que o cara tem orgulho de fazer o trabalho dele bem feito, independentemente de a gente ver o trabalho dele como um trabalho mais simples, mais braçal, mais comoditizado e etc. Mas o cara tá ali, tá fazendo o trabalho dele e tem orgulho de fazer bem feito. E eu acho que as pessoas não fazem isso no dia a dia.
Então, o que te incomoda é isso que você chama de vitimismo, da pessoa reclamar, mas não importa o que a pessoa estiver fazendo, mas se ela estiver engajada no que ela está fazendo e tentando fazer o melhor dela, você acha que é super válido.
Não, eu quase contratei aquele cara ali na hora, entendeu? Para fazer o quê? Não sei. Mas o cara tem o mindset certo.
Entendi.
Que é assim, a busca da excelência. Não importa se você está fazendo o controle da porta, se você é recepcionista, se você é faxineiro, se você limpa banheiro, não importa o que você faz. Você tem que buscar excelência naquilo que você faz. E se você buscar excelência, você vai progredir na vida. Entendeu? Esse cara poderia dizer assim: ah, não, eu vou fazer aqui mais ou menos o meu trabalho, porque é um trabalho, sei lá, menos importante, entre aspas, né? Não estou dizendo que é menos importante, mas é um trabalho menos prestigiado, digamos assim. Vou fazer aqui meu trabalho mais ou menos. É um trabalho menos prestigiado, não deve pagar bem. Não tem por que o cara buscar excelência. Você concorda? O
Sim, eu
único
entendo.
motivo é o drive interno dele de falar assim: não, eu vou fazer bem o meu trabalho. E eu vou me orgulhar de fazer bem o meu trabalho. E não importa que ele não tenha nenhuma educação ou formação, não importa. O cara tem o mindset certo. A educação você dá, entendeu? O mindset não.
Mas o Renoir, e aquilo que você falou? das Olimpíadas e, por exemplo, de quem ganha em segundo. Ganha não, né? No seu caso, que
Não,
você
quem
falaria
fica em segundo
perde.
perdeu, pô.
Então tá, eu tô usando o seu termo, de quem perde em segundo ou terceiro lugar. Você não acha que essa pessoa deu o melhor dela, mas infelizmente tem outra pessoa também ali que treinou, que também tá fazendo o melhor deles, e aí às vezes você não vai conseguir exatamente aquilo que você mais almeja, pelo menos não naquela vez. Pode ser que da próxima vez o cara leve ouro.
Não, mas olha só, o meu questionamento não é dizer o cara que ficou com a prata é um cara ruim, ou é um cara não esforçado, ou é um cara. Enfim, o que eu só acho é que não dá para ter uma comemoração absurda, efusiva, assim, dizer, nossa, que maravilha, o cara ficou com a prata, né? Aqui se diz ganhou a prata. Não ganhou a prata, perdeu o ouro. Entendeu?
Claro que ganhou a prata, Renoir,
Não
porque pensa
ganhou.
só, são pouquíssimas pessoas que competem nesse nível de excelência a cada 4 anos numa Olimpíada. Então,
Como é que
assim,
você fica com a prata?
acontece.
Perdendo
Eu
o ouro.
duvido que você só levou o primeiro lugar ou que você
Não, mas
só
é
teve
lógico que
êxito na
não.
sua
É
vida.
lógico que não, é lógico que não, mas você acha que eu comemorei os fracassos que eu tive na vida?
Mas
Tive
você.
vários. E só tem fracasso quem faz alguma coisa, porque quem não faz nada não tem fracasso, mas também não tem vitória. O que eu acho é que esse é o mindset errado. Comemorar que ficou em segundo ou em terceiro é o mindset de gente que nunca vai ser campeão. Campeão é o cara que é o do boxeador lá. Você viu o boxeador?
Que guardou a medalha. E que
Guardou
falou.
a medalha no
E que pediu
bolso.
desculpa para as pessoas que acordaram cedo para assistir a luta.
É isso aí. Eu acho que ele não precisava ter pedido desculpa. Aí já é demais, entendeu? Já é demais, na minha opinião. Mas o cara falou: eu não quero isso para minha vida. Entendeu?
Mas eu acho que é
Eu não.
válido. Eu acho que
Não,
cada um
mas ele
sabe de
não
si.
quer. E ele vai treinar mais. E eu vou me surpreender se esse cara não for muito bom no boxe em algum momento da vida dele, porque ele tem o mindset certo. E a qualificação. Por exemplo, esse negócio de ser esportista, né? Você sabe que teve um esportista, inclusive brasileiro, que estava na Olimpíada, que veio me xingar, né?
Renoir, assim, eu vou dizer que
Esse
eu
não chegou
sei,
nem em
porque
terceiro, infelizmente.
nada me surpreende mais do que alguém não gostando de você. Tô brincando, mas
Não, mas é
por que que a
verdade,
pessoa
né?
foi te xingar? Porque você fez algum comentário sobre ele?
Não, eu nem conheço o cara. Como é que eu vou fazer um comentário dele? Ele é um ilustre desconhecido, entendeu? E ele me conhece, mas eu não conheço ele, entendeu? Esse é o nível. Esse é o nível que eu cheguei na vida, né? Tipo, os atletas olímpicos me conhecem, mas eu não conheço os atletas. Entendeu? Mas ele veio me xingar justamente pelo que eu falei. Que eu falei, não é para se comemorar bronze. Bronze você aceita, você não comemora. Você aceita. E eu aceito que eu perdi, cheguei em terceiro lugar.
Ah, Renoir, deixa as pessoas comemorarem o que elas quiserem.
Não, eu
Assim.
deixo, mas esse é um mindset que eu não quero estimular. E eu acho que as pessoas têm que fazer essa reflexão, porque é o que eu disse. Por exemplo, o cara lá que estava limpando o banheiro, ele não tem instrução formal, né? Mas isso a gente poderia arrumar um jeito de dar para ele. Agora, você pega um cara que fez Harvard, que estudou nos melhores colégios do mundo, etc, etc, e coloca o mindset errado nele, ele nunca vai ser nada. Você entende o que eu quero dizer?
Sim, isso eu entendo. Que é difícil mudar essa maneira de pensar, de que tá ok não vencer ou não alcançar algo, ou que tá
Você
bom.
disse que na Noruega tem uma regra social de que as pessoas não podem querer ser melhores do que as outras.
Sim,
É
chama,
por isso.
é bem famosa, na verdade, chama Janteloven, e você não pode ser melhor que os outros, e você não deveria, assim, se destacar, mas, assim, de algumas maneiras, essa regra é boa, mas não quer
É
dizer que você tem que
boa?
seguir
Como é
ao
que
pé da
pode ser
letra.
boa uma regra dessas?
Não, porque isso também traz aquele princípio quase de equality, de, assim, de você, de que todo mundo é igual, num sentido de ser tratado da mesma forma também. Mas é claro que se você quer ser bom e se você quer dar o seu melhor, você pode e você vai crescer. E assim,
Ah, você vai
existem
crescer,
maneiras, existem maneiras.
você vai crescer e aí na Noruega o cara que limpa o banheiro aí ganha o mesmo que o presidente da empresa.
Não, não exatamente, mas eu entendo o que você fala. Uma pessoa que trabalha numa loja de roupas ganha um salário muito bom, parecido às vezes com alguém que trabalha numa empresa, com marketing, com finanças, com o que for.
E você acha isso um bom incentivo?
Ah, eu acho que. Não sei, eu não tenho. Eu não acho certo se for ver, porque sim, eu acho que. Quando você estuda
Você
e
acha que
faz.
esse tipo de você acha que esse tipo de sistema de incentivo é bom para a sociedade? Você acha?
De alguém que trabalhou mais ou se aperfeiçoou mais em algo específico. E aí, por exemplo, tem amigos meus que falam: nossa, eu quero morar em outro país daqui a pouco, porque eles querem ganhar mais e já tá vislumbrando coisas maiores, assim.
Não, é o que eu contei a história, né, na outra vez que a gente gravou esse podcast, que eu tinha uma amiga que estudava medicina na Holanda e ela não via a hora de se formar para sair da Holanda. Porque ela falava, pô, eu estudo pra caramba, tal, no fim vou ganhar o mesmo que se não estudasse. E aqui, além de tudo, é uma chatice, porque o ônibus chega no horário, sai no horário. Isso aí, pô,
Meu,
é
mas isso é uma
inaceitável.
besteira sem fim, Renoir, porque assim, uma pessoa às vezes faz GV aí em São Paulo, aí vai trabalhar numa empresa e começa ganhando, sei lá, 5 mil, 6 mil, 7 mil reais. E tipo, na Noruega você sai da faculdade e você começa ganhando 15 mil reais, entendeu? Então é tipo
É,
isso.
mas é que esses 15 mil reais você tem que ver o custo de vida na Noruega também, né?
Sim, claro, mas tipo, é perfeitamente possível. Eu tô falando isso da boca de alguém que paga aluguel, que faz tudo e tem uma vida adequadamente
Pô, mas também na
razoável.
Noruega não tem o que fazer, né? Só pescar salmão, caranguejo, né? Aqueles caranguejos que tem no
Você é
Discovery
tonto.
Channel. Não, aí não tem nada, é um buraco esse lugar. Eu acho que eu nunca mais vou poder entrar na Noruega, mas também foda-se, eu não quero ir para a Noruega.
Renoir, como assim?
A
Temos aqui
Noruega.
também várias ações se valorizando.
Ah, é, tem várias empresas de tecnologia, startups aí de primeiríssima linha.
Não, tô falando sério, não tô falando de
Né?
tecnologia startup, mas aqui tem muita empresa relacionada a várias outras coisas.
Várias outras coisas, tipo.
Fertilizante, chip.
É, aí já dá para ver como é que é o país, né?
Mas enfim, então acho que voltando ao assunto, é isso, sabe? Eu acho meio simples falar que todo mundo que tá em desigualdade pode alcançar as mesmas coisas, apesar de que, claro, eu
Mas
quero que
a questão é a
as pessoas
seguinte.
conquistem o que elas querem. Eu quero incentivar todo mundo e eu acho que a gente faz o possível dentro dos nossos limites e dos nossos círculos, mas. Eu não acho que todo mundo tem os mesmos privilégios ou que tem o mesmo incentivo e que às vezes só vindo de você não vai vir, porque você foi criado de uma certa forma. Provavelmente essa sua ambição, esse seu desejo de ganhar a qualquer custo, de ser primeiro lugar, isso veio de algum lugar, Renoir, não veio do nada.
Não, não é a qualquer custo, dentro da lei. Diferente dos caras, por exemplo, que me ameaçam, os quais estou, inclusive, processando, aos bandidos que me seguem, há um monte de gente aí mexendo o saco. Mas as pessoas dizem que eu vivo numa bolha.
E eu queria dizer... você acha? Você vive numa bolha?
Com certeza. Eu vivo numa bolha e me esforço todos os dias para continuar vivendo numa bolha. Tenho carro blindado, tenho todos os relógios que eu quis ter.
Você tem carro, Renoir? Porque eu achei que você não tinha carro.
Eu tenho agora carro blindado, motorista, segurança.
Você tudo subiu na vida depois que eu te conheci. Tô brincando.
Não, na verdade, eu continuo. É claro, tô sempre melhorando, né? Mas a realidade é que isso daí foi uma necessidade, não foi porque eu quis. Foi porque comecei a sofrer ameaças e etc. E é normal, né? Quando você expõe o crime organizado, quando você expõe coisas que estão erradas, empresas que estão fazendo, atuando fora da legalidade, quando você expõe essas coisas, é natural que tenha pessoas que você faça inimigos e esses inimigos podem querer. Além de te contestar judicialmente, o que eu faço com prazer, podem querer te calar fisicamente. É por isso que eu tenho segurança, motorista, carro blindado, todos os relógios que eu quis, vou viajar para onde eu quiser, conheço os países do mundo que eu queria conhecer, a Noruega
Você vai
não
vir para a
faz parte.
Noruega agora?
Não pretendo, não pretendo. Né? Então eu conheço, eu fiz as coisas que eu quis, tenho algum sucesso, só que isso é resultado do meu trabalho. Então, sim, eu vivo numa bolha. Eu não sou 1%, eu sou 0,00001%.
Mas, ô
E
Renoir,
eu
uma
quero
pergunta.
continuar assim. E é para isso que eu trabalho, mais do que todo mundo, para continuar cada vez mais, ficando cada vez mais rico e evitando ficar pobre.
Uma pergunta, porque você fala que todo mundo pode ir atrás do que quer, né? Mesmo que não tenham o mesmo ponto de partida, né? Mas digamos, por exemplo, quando vem alguém e tenta me vender, e isso já aconteceu, aquelas pirâmides, sabe? Tipo Geunesse, sei lá como que é o nome daquele negócio.
Não tenho a menor ideia, mas tem várias.
Então, mas
Uma
eu...
delas é a Bryce Company.
Mas...
Essa é uma pirâmide braba que vai cair.
Mas fica vendo, eu, com meu background, conversando com outras pessoas, eu consigo facilmente identificar que isso é um modelo de pirâmide e que merda é essa, e é óbvio que eu não vou entrar. Mas, às vezes, alguém com necessidade, com um background diferente, vai olhar e vai falar, puta, isso, nossa, que legal, eu compro esses produtos... E aí eu posso vender esses produtos e eu posso também chamar uns amigos para entrarem nisso. Que legal, que fácil. Porque, tipo assim, não vai ter o mesmo entendimento. Então, assim, para mim, isso não é ter a mesma oportunidade ou... Você entende o que eu falo? Sim.
Não, eu acho que o que você está dizendo, se eu entendi corretamente, é que as pessoas eventualmente não têm o mesmo conhecimento que você.
Sim.
Né? E o fato de não terem o mesmo conhecimento que você as expõe a riscos diferentes que você. Eu entendo isso. Só que o fato delas não terem o mesmo conhecimento que você só depende delas. O que eu sempre digo e repito aqui, eu espero que essa mensagem, e é essa minha briga, esse é o legado que eu quero dizer, as pessoas têm que parar de ser vitimistas, as pessoas têm que parar de ser derrotistas, e as pessoas têm que começar a assumir. A vida é assim, eu nasci nessa família, nesse país, nessas condições sociais, e isso é jogo jogado, tá dado. O que você vai fazer com isso daqui para frente só depende de você, só depende do seu empenho, só depende do que você acredita, e do seu esforço. E acredite em mim, se você se esforça, eventualmente as coisas vão acontecer para você. Você vai dizer, pô, mas o cara que teve mais facilidades vai chegar mais longe. Vai! Pode ser que sim, pode ser que não. Porque o cara que tem. Olha só que coisa curiosa. Por exemplo, o cara que nasceu numa família pobre, tá? E o cara que nasceu numa família rica, tá? Só que o cara que nasceu numa família pobre nasceu, digamos, com a saúde perfeita. O cara que nasceu na família rica nasceu com um problema genético qualquer que ele vai desenvolver um câncer. Entendeu? Esse cara que desenvolveu um câncer lá genético qualquer vai morrer com 50 anos. O outro vai morrer com 80. E você não concorda que isso também é uma fonte de desigualdade?
Sim.
Só que tem alguma coisa que a gente possa fazer a respeito? Não, não tem. Entendeu? Então, assim, a desigualdade, ela existe. As pessoas são diferentes, elas tomam decisões diferentes. Por exemplo, eu tenho um irmão. Ele é completamente diferente de mim. Completamente. Ele é artista, não se importa com dinheiro, quer fazer lá os trabalhos dele e tal, e não sei o quê. E beleza, isso é a vida. Apesar de a gente ter tido condições iniciais muito parecidas, é muito provável que a gente termine a vida muito diferente. E eu não sei, pode ser que ele vire o Jeff Koons e fique bilionário e eu fique, sei lá, classe média, entendeu? Ou pode ser que eu fique bilionário e ele fica aí, artista, como a maioria dos artistas, entendeu?
Mas e quando você pensa em. Eu sei
Só
que
que a verdade é.
você vai falar que eu estou dando o exemplo extremo agora. Mas e quando você pensa em fome, por exemplo? Porque, por exemplo, eu trabalho num lugar hoje em dia que tem projetos no Quênia. No Quênia, muita gente tem um problema grave de fome mesmo, de não ter o que comer. Então, assim, a pessoa, quando ela acorda, ela não fica pensando em. Ah, como que eu posso suceder hoje, sabe? Como eu posso ser mais bem-sucedido ou alcançar o que eu quero? Eles ficam pensando, nossa, o que que eu vou fazer para eu ter a comida do almoço, por exemplo? E nesses casos, o que que você pensa?
Não, eu acho que esses são casos realmente extremos, né? Que realmente é o que você falou. O cara está preocupado o que que ele
O
vai comer.
imediato, é.
Exatamente. Esses caras aí, claro que vão ter muito mais dificuldade do que qualquer outro, porque, na verdade, esses daí estão abaixo do básico, entendeu? Mas eu vou dizer uma coisa, que você é muito criticado e etc,
É.
mas a realidade é que esse problema está completamente superado no Brasil.
Eu não sei, eu não tenho dados sobre isso.
Esse problema está completamente superado no Brasil. Se tem pessoas que passam fome, é um número muito, muito pequeno dentro do percentual, dentro da população, um percentual muito pequeno, e não é para essas pessoas que eu estou falando, entendeu? Eu estou falando para as pessoas que tem muita gente, aliás, que tudo bem, é classe média baixa, qualquer coisa assim, e o cara se acomoda, ele fala assim, ah, não, eu não tive as oportunidades, eu não falo inglês. O que que te impede de falar inglês, por exemplo? Você entende? Então, na internet, sabe? Século XXI, internet, tudo em inglês, YouTube, cacete. Você não fala inglês por falta de vergonha na cara. Não é por falta de oportunidade.
Sim, eu entendo o que você diz.
Entendeu? Então, sabe qual é o problema? O problema é, no Brasil, o Brasil é um país de classe média majoritariamente. Pode até ser que seja classe média baixa, mas ainda assim é classe média. É gente que come, três refeições por dia. Isso é a maioria do Brasil, não é a minoria. As pessoas querem se convencer de que no Brasil a maioria não come, a maioria é isso. A maioria pode até não ter luxos, pode até não ter. Pode até não ter acesso à educação da Noruega, pode não ter acesso ao sistema de saúde.
Mas isso não garante nada também, sabe? Eu acho que agora eu vou me contradizer, talvez. Mas não garante, porque o que você falou aí do jeito, às vezes, da pessoa da classe média, de tá desmotivado, não sei o quê. Eu vejo vários noruegueses que tiveram todas as oportunidades e eles trabalham não para fazer o melhor, não para crescer na profissão ou ser mais especialista no que faz. Mas simplesmente para cumprir uma tabela do trabalho
É
do
isso,
dia e
é
aí
isso.
depois terminar o dia e já ir fazer as outras coisas da vida, sociais e tal.
Então, mas isso é a maior parte das pessoas. Essas pessoas não vão ser bem-sucedidas. E aí não dá para reclamar que não tem dinheiro, não dá para reclamar que não tem sucesso, que ganha mal, que não é reconhecido. Não dá. Eu tinha uma. Quando eu fiz intercâmbio, eu participei de um grupo de pesquisa
Onde você
internacional.
morou?
Eu morei na Itália e na Suíça. Quando eu morei na Itália, eu participei de um grupo de pesquisa internacional e esse grupo tinha uma secretária, né? Na verdade, o chefe do grupo tinha uma secretária. Eu, infelizmente, dependia da secretária para algumas coisas burocráticas ali, né? Tipo, eu morava num dormitório lá de estudante e tal, e a secretária que conseguia a vaga. Enfim, eu precisava dela para algumas coisas burocráticas. E toda vez que eu ia falar com ela, era uma sensação horrorosa, porque eu sentia que eu estava incomodando ela, entendeu? E assim, na verdade, esse era o trabalho dela, entendeu? Mas ela agia do tipo assim: eu odeio meu trabalho é uma bosta, você está me incomodando porque você está me fazendo fazer o meu trabalho, certo? E na verdade, eu só estou aqui para receber um salário e tocar minha vida, entendeu? E, cara, eu tenho pena dessas pessoas. Na verdade, eu não tenho pena, eu tenho desprezo por esse tipo de
Ai,
gente.
enorme
Não, não,
desprezo.
eu tenho desprezo, eu tenho desprezo, eu tenho desprezo. Essa é a palavra. Assim, eu olho para essas pessoas e eu julgo elas como a escória da humanidade.
Mas agora me fala, como que você consegue ter tantos sentimentos negativos, like, dentro de você, assim? Porque não leva nada também. Acho que até tira a sua energia, seu tempo de realmente continuar focado em você e no que você quer conquistar.
É porque eu acho que. Não, mas eu sou muito focada no que eu quero conquistar. Como eu disse, eu atingi o proverbial topo da montanha e me esforço muito para continuar aqui. E as pessoas falam: ah, Renoir, você vive numa bolha, não sei o quê. Eu vivo mesmo. Mas a questão. E eu me esforço para continuar vivendo. Mas a realidade é a seguinte: eu acho que essas pessoas não contribuem para o avanço da sociedade. Você entende? Porque o fato de elas estarem fazendo só o trabalho delas da maneira média ali, sabe? Sem nenhum esforço, sem nenhuma ambição, sem nada, está prejudicando a sociedade como um todo. Você entende?
Sim,
Tipo,
não, eu
tal,
entendo.
se
Eu
essas
entendo, sim.
pessoas fossem mais eficientes, trabalhassem melhor, etc., talvez a gente já tivesse em Marte. Talvez já tivesse a cura para o câncer, talvez já tivesse a cura para a AIDS, talvez já tivesse um monte de coisas. E por que tem um bando de peso morto no mundo, que são esses zumbis que só cumprem tabela? A verdade é que as pessoas que se esforçam, como eu, que vão atrás, etc., e como eu e como muitas outras pessoas também, né? Essas pessoas que querem crescer, etc., elas têm que carregar esse peso morto. Entendeu? Isso é peso morto. Essas pessoas aí, elas só geram custos sociais e não geram nenhum benefício. Essa é a realidade. E então, sabe, eu tenho desprezo por essas pessoas. Eu
Acho
acho
que
que
desprezo é forte. Desprezo é uma palavra muito forte.
não, eu não tenho nenhum respeito por esse tipo de gente que está no mundo para cumprir tabela. Você sabe que um
Mas
livro.
quem no mundo determinou que você tem que ser super bem-sucedido e excelente no que faz? Me diga. Foi o Senna que você citou uma frase? Ou foi? Porque,
Não,
assim.
como é que você.
É uma convenção que você tem que ter sucesso na vida, isso é uma convenção
Não, não é uma
social.
convenção. Não é uma convenção. Eu
Lógico que
acho.
é.
Não, não é. A questão é a seguinte: qualquer pessoa minimamente razoável, racional, etc., ela quer avançar. Ela quer avançar. Você não quer melhorar de vida?
Eu acho que é o fluxo, mas ao mesmo tempo eu também não acho que as pessoas precisam ter esse peso de nossa, eu tenho que ser o melhor, o super bem-sucedido. A pessoa tem que ver também o que faz sentido para ela. Por isso que tem às vezes gente que vira e fala assim: "Ah, não, quero ficar em casa, quero cuidar dos meus filhos, ou quero isso, quero aquilo". As
Então,
pessoas têm
não, tudo bem,
vontades
não tem problema
diferentes.
nenhum, mas essas pessoas não podem reclamar que não tem dinheiro. Ou pior, né? Tem muitas dessas pessoas que não só reclamam que não tem dinheiro, como ainda colocam os custos das próprias decisões na sociedade, né? E aí viram um beneficiário de programa social, entendeu? Esse é o tipo de pessoa que vai virar Bolsa Família eterno, entendeu? O cara
Olha.
não trabalha, não se esforça, não estuda, e eu tenho que pagar para o cara continuar comendo.
É,
E não
pelo
sou só
menos.
eu, não sou só eu, evidentemente, né? A sociedade. Esse é um custo social enorme, entendeu? Pra quê? Pra nada, porque o cara decidiu que ele quer ser um vagabundo.
É, mas dos males, né? É, pelo menos para você ter Bolsa Família, você tem que ter todos os filhos estudando, né? Tipo, eu acho que.
Não, eu não, eu particularmente sou contra programas sociais. Sou contra. Sou contra. Acho que não deveria ter. Mas já que infelizmente eu fui derrotado, aí a gente vive numa democracia, que pelo menos seja uma coisa parecida com o Bolsa Família, que tem algumas obrigações, entendeu? Por pior que seja a escola que o filho dessas pessoas vão frequentar, é melhor do que não ter, não ir na escola, entendeu? É melhor. E só que é o que eu falei, entendeu? Eu tenho certeza, né, que uma pessoa que tem ambição, que nasce em uma família pobre, como os meus avós, consegue vencer na vida. Não estou dizendo que meu avô ficou bilionário, mas teve uma vida digna, ganhou dinheiro, educou os filhos, conseguiu mudar a sua própria história. E eu tenho certeza que todas as pessoas conseguem, e eu digo mais, tá? Eu digo sempre para os meus amigos, pessoas que tiveram o mesmo background que eu, e que você, e que a maioria das pessoas que vão escutar esse podcast, né? Eu digo o seguinte: se a gente morrer tendo uma casa nos jardins, os filhos estudando em uma escola bilíngue, dois carros na garagem, um cachorro, casa na praia ou na. Ou no campo, não sei o quê, a gente fracassou na vida. Porque com tudo que a gente teve, a gente tem que ir pro pau. A gente tem que ser. Tá, todo mundo tem que estar na Forbes. Entendeu? Todo mundo tem que ganhar o prêmio Nobel, tá na Forbes, ganhar a medalha de ouro na Olimpíada. Com todas as coisas que a gente teve, é imoral a gente não ter essas coisas. A gente pode até quebrar, entendeu? Eu quero ou quebrar miseravelmente, e não tem dinheiro nem para comer, entendeu? Ou tá no topo da lista da Forbes.
Mas você só
Ou
tá
ganhar o
pensando em
prêmio Nobel.
dinheiro aí. Você só tá pensando em
Não,
dinheiro aí.
mas você entendeu o que eu tô
Olha para
dizendo?
mim, eu tô trabalhando com o ex-primeiro-ministro da Noruega. Eu acho bacana.
É bacana.
Eu sinto que eu subi na vida.
Então, mas você entende, eu não estou falando do dinheiro, eu estou falando em termos de realização. Você
Sim.
não dá, você tem uma vida média que uma pessoa, sei lá, isso daí é esse é o objetivo de ter uma casa no jardim, filho estudando escola bilíngue, etc, etc. Tem que ser o objetivo de gente que teve menos oportunidade que a gente.
Então, conta
Isso
para os
daí.
seus seguidores o que que você está querendo conquistar mais? Qual que é seu objetivo final?
Esse é o melhor. Esse é o melhor. É fazer coisas que ninguém fez no mercado financeiro, é inovar, né? Nós temos feito isso. Isso é uma construção coletiva, né? Eu tenho sócios em. E, aliás, eu digo sempre uma coisa: eu sou muito ruim na maioria das coisas e excelente, o melhor, inclusive, em várias outras, né? E é por isso que é importante ter sócios, ter time, né? Você nunca faz nada sozinho. Eu reconheço isso. Meus sócios têm um valor absurdo para mim, né? Eu aceito dividir as minhas conquistas e dinheiro e recursos e tudo com eles, porque eles trazem valor e me permitem ir além do que eu iria sozinho, né? Então, a gente tem inovado, tem feito muitas coisas no mercado financeiro, tem feito muitas coisas diferentes, melhor do que os outros. Nossos clientes estão muito satisfeitos e eu acho que a gente tem que fazer isso mais e melhor e dominar o mundo. O céu é limite, não tem um limite. O limite é o que a gente conseguir fazer dentro da nossa competência, mas eu acredito que todo dia dá para ser um pouco melhor. E a gente está nisso. E você, qual que é o seu objetivo?
Não, achei legal o que você falou de esse trabalho em conjunto com seus sócios. Fiquei pensando no que você falou das pessoas que às vezes estão numa posição meio desigual e se talvez elas tiverem também o suporte de outras pessoas, uma colaboração, uma parceria, se elas conseguem ir mais longe do que iriam sozinhas, porque eu acredito sim que um pode beneficiar o outro. Sim, eu compartilho um pouco do discurso que você fez e eu acho que a gente tem que ir atrás do que quer, tem que ter bem claro, tem que ter plano, tem que ter planejamento, não só plano A, mas plano B, plano C, saber exatamente quais são os objetivos finais, não finais, né, mas intermediários e enfim, ir atrás do que quer. Com bastante convicção e dando o seu melhor, sim, sempre, mesmo quando estiver cansado ou sem energia, porque é como você falou, às vezes aquele extra que você está dando, muita gente não está.
Não, e eu acho que é o seguinte, se você trabalhar um pouco mais do que seu concorrente todo dia, você vai estar um pouco à frente do seu concorrente todo dia, né? E mesmo que seu concorrente saiba um pouco mais do que você, vai chegar uma hora que você vai se equiparar e a partir daí você só vai ganhar dele, porque não tem como. Se você colocar mais esforço, mais estudo, pensar, viver aquilo de verdade, você vai conseguir. Eu acredito no potencial das pessoas. Eu acredito que os desafios podem e devem e vão ser superados. Como diz o meu sócio, aliás, o Rafael Christiansen, nada resiste ao trabalho. E é verdade. E você sabe que, inclusive, quando eu estava morando na Europa, eu li Dante, né? E Dante, quando ele vai, ele tem um guia, né? Pelo purgatório, inferno, paraíso, etc. E esse guia chama Virgílio. E ele chega em um lugar que é na porta do inferno, né? E tem uma multidão de pessoas, né? Andando em círculos. E ele pergunta para o Virgílio, mestre, quem são essas pessoas e por que elas estão aqui, né? E o Virgílio diz para ele: essas são as pessoas que viveram na infâmia, que não fizeram nada de tão bom para ir para o paraíso, nem tão ruim para ir para o inferno. São pessoas que passaram pela vida sem ter feito nada. Entende? E isso é o meu maior pesadelo. E eu acho, sinceramente, que deveria ser o pesadelo de todas as pessoas. Porque passar pela vida, passar pelo mundo sem fazer nada é um desperdício de tempo. É melhor se jogar do prédio de uma vez.
Nossa, não uso essa expressão, mas enfim. Eu acho que também para você fazer mais, você tem que se autoconhecer, né? E tem que se desenvolver também. E acho que autoconhecimento é uma coisa que nem todo mundo tem. E nem todo mundo busca. Porque as pessoas às vezes vivem no piloto automático e no, na vida do dia a dia. Então, enfim.
Bom, eu queria te agradecer pela sua brilhante participação, como sempre. Adoro você, você é uma pessoa muito inteligente, apesar, né, das suas decisões pessoais, tipo morar num país socialista, praticamente Cuba, né?
Idiota.
Mas eu adoro você, gosto muito de você, te agradeço pela oportunidade. Essa discussão é incrível. E foi muito bom fazer essa discussão com alguém que mora em um país que não tem desigualdade e pode falar do outro lado, né? Que é, os seus amigos inteligentes querem mudar de país, porque não dá para ganhar dinheiro, não tem incentivo, e é melhor o cara estudar menos e ser vendedor numa loja de roupa,
Não
né?
foi exatamente o que eu disse, mas ótimo que você está finalizando com essa interpretação. Mas obrigada, Renoir, foi um prazer.
Um beijo e quando vier ao Brasil, espero te encontrar. Tchau.
Um abraço para você e para Vivi. Beijo,
Tchau.
tchau, tchau.
Beijo. Tchau.